De volta aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira, recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas o diretor administrativo financeiro do SEBRAE, ex-deputado federal Guilherme Campos. Muito bom dia, Guilherme. E já começa a entrevista falando dessa importância do SEBRAE, mas também do cenário econômico brasileiro. Guilherme, a situação do país e a expectativa até era de uma ligeira melhoria, mas isso não tem acontecido e os números estão caindo, né? Por parte até da expectativa do PIB para esse ano. O papel do SEBRAE nesse momento conturbado em que se espera uma reforma da Previdência, mas ela é só um pontapé inicial, né?
Bom dia, Paradela, bom dia, Stephanie, bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agora, para falar um pouco do SEBRAE, essa instituição que tem uma presença marcante em todo o país, uma presença dentro de um novo mundo, dentro de uma nova realidade, que é a realidade das pessoas serem donas do seu próprio negócio, das pessoas poderem desenvolver o seu negócio, ganhar dinheiro com o negócio e se tornar -se a grande alternativa ao emprego, à geração de renda. Você sabe, Paradela, que o mundo está passando por uma grande transformação. A indústria 4.0, cada vez mais empregando menos, com mais tecnologia, mais produtividade. E o desafio do mundo, da humanidade, é o emprego. E o SEBRAE se insere dentro dessa perspectiva com uma grande alternativa. É o verdadeiro Ministério do Trabalho do século XXI, onde as pessoas podem se desenvolver e serem prestadoras de serviço. O Brasil, que passa também por um momento bem desafiador, vamos ficar nisso, de mudanças de paradigma, necessidade de se adaptar a essa nova realidade, e com a constatação que o peso do Estado sobre a sociedade está muito alto e o próprio Estado tem que se reinventar. Essa legião, esse mundo de desempregados que nós temos, de mais de 3 milhões de pessoas, as pessoas que deixaram de ser até desempregadas para serem desalentadas, só vem a ver a perspectiva da criação da sua empresa, deles serem microempreendedores individuais e poderem ganhar dinheiro, se sustentarem, sustentarem sua família e poder seguir a vida, o SEBRAE se torna fundamental.
Está valendo nesta semana, nesse final de semana, uma discussão até por parte do Congresso de especialistas no mercado sobre a uberização do mercado de trabalho. Utilizando o exemplo... Utilizando como exemplo a Uber, né? Esse oferecimento, se você quiser trabalhar...
Você já imaginou, Paradela, se nós não tivéssemos essa alternativa do Uber, como que seria a situação dessas pessoas que, bem ou mal, conseguem ganhar dinheiro?
Pelos números, são 5 milhões.
É muita gente. Então... E veio ter um impacto direto a uma atividade que, secularmente, tinha um cartório da prestação de serviço do transporte individual, que eram os taxistas. A licença de táxi, que no passado custava um dinheirão, era alugada, uma série de outras deturpações da sua atividade, veio por uma nova realidade, uma nova tecnologia, de fora para dentro, ser impactada e não conseguiram segurar isso aí. E não consegue segurar isso em nenhum lugar do mundo.
E isso vem acontecendo também em outras áreas.
E vai acontecer em outras áreas. Vamos pegar a área que nós, nesse ambiente onde nós estamos, o ambiente do jornalismo. O jornalismo teve uma alteração profunda. Todos os profissionais tiveram que se reinventar. Todas as empresas têm que se reinventar a todo momento. Nós vemos a necessidade dos profissionais dentro dessa reinvenção ver caírem impérios, né? Como o império da TV paga, que hoje as crianças pouco veem TV paga, né?
Isso é verdade.
A TV aberta, os jovens de hoje passam muito mais tempo no seu aplicativo, no seu smartphone, do que vendo um programa de TV aberta. É uma constatação isso. E quem quiser ir contra isso vai se dar mal. Tem que achar uma solução, achar uma alternativa. E o SEBRAE está bem posicionado nessa missão de capacitar e abrir novos horizontes para que as pessoas possam com o seu negócio se dar bem.
E aquele momento do emprego, né? As grandes indústrias patinam, o serviço patina, e o trabalhador, como o senhor mesmo disse, desempregado, mas para o desalento, né? Precisa correr atrás, tem as contas para pagar. E começa a se virar, e vem esse momento, né? Se a necessidade de abrir uma empresa, ter uma conta especial, e a ideia do Sebrae é ajudá-lo nisso, isso, né?
O Sebrae tem muito do que se fala do empreendedor de oportunidade, aquele que vê uma oportunidade de se montar negócio, vê a oportunidade de ter uma empresa bem-sucedida em cima de um nicho que ele consiga perceber e está atacando. Esse tem uma chance de sucesso muito maior. Aí vem o outro, que é o empreendedor de necessidade, aquele que, por falta de opção, tem um talento específico, abre uma empresa de qualquer jeito, mas consegue ir se virando. Comete o grande erro, que é a confusão entre o caixa da empresa e o caixa pessoal, que é onde a grande maioria das empresas perecem ao longo do caminho. E eu vou colocar um terceiro empreendedor. É o empreendedor do desespero. Aquele que está fazendo qualquer coisa para poder se sustentar, sustentar a família, ganhar dinheiro. E esse tem sido uma cada vez com uma participação maior dentro desse universo dos empreendedores.
E a ideia aqui em Campinas, nessa presença da unidade móvel do Sebrae, para estar mais perto de quem precisa, né?
O Sebrae tem uma parceria muito forte com todas as prefeituras. O Sebrae procura usar o grande agente local de desenvolvimento, que são os poderes executivos municipais, para potencializar a sua capacidade de atendimento. E aqui em Campinas não é diferente. O Sebrae Móvel está fazendo os seus atendimentos por toda a cidade, numa parceria firmada aqui com a Prefeitura de Campinas. E tem na figura do nosso gerente aqui do escritório regional, o Nilson, a pessoa do Sebrae responsável por Campinas e mais 22 cidades da região. É um dos escritórios mais importantes, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, uma região que pulsa, uma região que é inovadora, é uma região que cheira empreendedorismo.
E o Sebrae Móvel que vai estar, já esteve, né, na região do Campo Grande, mas no dia 16 e 19 de junho, na subprefeitura Souzas e Joaquim Egídio. Isso aqui vai estar tudo no nosso site daqui a pouco, trazendo, né, essas informações. Também lá em Souza, na Praça São Sebastião, na região do Distrito de Nova Aparecida, em Barão Geraldo, e na Prefeitura de Campinas, 9 a 13 de setembro. Então, as datas, os locais.
Tem agenda lá. Tem agenda,
essa agenda já vai estar no site da CBN Campinas e nas nossas redes sociais.
O escritório regional do Sebrae fica aqui na Imperatriz Leopoldina 272. O telefone é o 3284-2230. Lá toda a equipe de mais de 27 funcionários, comandada pelo Nilson, está à disposição de todos que têm dúvidas e precisam se capacitar cada vez mais para terem sucesso nos seus negócios. O Sebrae tem essa missão, é capacitação, tirar as dúvidas a respeito de como você montar o seu negócio para que ele seja bem-sucedido mesmo.
Guilherme Campos, até aproveitando a presença aqui e muita gente mandando mensagem para a gente no WhatsApp da CBN Campinas, o senhor é uma entidade política também aqui em Campinas, conhecido como empresário, também administrador, mas tem essa entidade política. Já foi vice-prefeito da cidade e deputado federal. Momento da cidade de Campinas com o governo Jonas Donizete, condenação no Tribunal de Justiça pelo uso de comissionados irregulares. O Ministério Público, já no Patrimônio Público, não condenando, mas pedindo, né, a denúncia contra o prefeito pelo Ouro Verde. Ouro Verde que segue sendo investigado. Situação, nesse momento, administrativa. E o partido que o senhor é filiado, o PSD, tem dois vereadores na Câmara de Campinas, são muito combativos ao atual prefeito Jonas Donizete. E hoje, O vereador Tenente Santini, do PSD, apresenta, né, um pedido de comissão processante com a assinatura de Marcelo Silva, também do PSD, e a assinatura de Nelson Osser, do Podemos. Qual o posicionamento do senhor, sendo PSD e tendo esses vereadores, né, como opositores, não da oposição, se declaram independentes, mas como opositores ao governo Jonas Donizete?
Na questão da administração municipal, todas as ações que correm na justiça têm tido o seu trâmite e nós confiamos na justiça. Quer sejam denúncias, quer sejam processos de investigação, quer sejam os resultados dessas denúncias dentro do devido processo legal. Então, isso aí está correndo e a parte de justiça está acontecendo. É um desgaste para o governo, é um desgaste para qualquer administração e nós temos que estar acompanhando para e passo. Nós temos aí a oportunidade de falar que, desde o primeiro mandato, nunca estivemos juntos ao governo Jonas. Sempre tivemos com opções fora desse arco de aliança que o governo Jonas teve que fazer, tanto na sua eleição e ainda mais na sua reeleição. Nós tivemos sempre uma posição independente, responsável e pensando no bem da cidade. Sem ter aí uma posição de oposição por oposição, mas sempre muito responsável. E tem na Câmara os seus representantes do PSD, dentre eles os mais combativos dentro da Câmara em relação a tudo o que acontece, que já foi colocado, tanto na área da justiça quanto na área das investigações. E vão tocando a vida. É uma posição muito independente em relação ao atual poder que está no governo municipal.
A senhora avaliza os pedidos feitos pelos vereadores do PSD, porque esse já é o segundo pedido de Tenente Santini por uma comissão processante pode levar à cassação, né, do prefeito Jonas, e o próprio Marcelo Silva já fez dois pedidos, até uma que foi aprovada e terminou com um relatório isentando o prefeito.
Está dentro das atividades dos vereadores. Os vereadores têm a obrigação de estar fiscalizando, de estar acompanhando tudo que acontece com o município, têm aí essas prerrogativas de mandato e exercem o seu poder, a sua obrigação enquanto vereadores.
O senhor se considera, para o ano que vem, um possível prefeiturável?
O PSD tem uma determinação nacional de ter candidatos em todas as cidades do país, principalmente capitais, as grandes cidades, as cidades que têm as emissoras, tanto de rádio quanto de TV. Isso aí é uma obrigatoriedade de lançamento. Para não haver o lançamento de um candidato nessas cidades, tem que ter uma autorização da Executiva Nacional. E aqui em Campinas é diferente. Aqui em Campinas o PSD vai ter candidato e eu sou colocado como pré-candidato pelo partido.
Há muito se fala também da possível candidatura do vereador Tenente Santini. Até na própria Câmara, a grande crítica dos parlamentares é que ele postula isso. E ele nega. Tenente Santini continua no partido ou sai no ano que vem?
Tenente Santini se elegeu pelo PSD. Nós temos uma excelente relação com ele. Ele tem uma postura extremamente combativa, pontos de vista muito claros, e o PSD não tem nenhuma ressalva quanto à sua atuação.
Guilherme Campos, ex-deputado e agora diretor administrativo financeiro do SEBRA, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. E só para fazer um paralelo do que acontece no mundo, nós tivemos nossa passagem pelos Correios. E no mundo, pegando uma grande empresa dos Estados Unidos, que é a Amazon, ela vem oferecendo para os seus funcionários uma quantia de $10 mil para que eles abram empresas e prestem serviços para a Amazon. Outra empresa aqui no Brasil, a FedEx, também vem fazendo um trabalho para que os seus funcionários passem a ser prestadores de serviço. É uma tendência que acontece no mundo das encomendas, no mundo postal, mas acontece em todos os ramos de atividades. E o Sebrae, mais uma vez, vem aí com uma característica de ser a principal entidade aqui no Brasil de poder fazer essa transição entre o emprego com carteira assinada para a atividade do empreendedor, aquele que vai, através do seu trabalho, ganhar dinheiro e levar o Brasil para frente. Que quem leva o Brasil para frente são os empreendedores, são aqueles que têm suas empresas, que geram os empregos e geram os impostos para sustentar o Estado. São todos esses que devem ser muito bem cuidados pelo SEBRAE. É uma sociedade disruptiva, como todo mundo diz, né? Então, aquilo que valia ontem já não vale para hoje, muito menos para amanhã. E a produtividade tem que ser aí a palavra-chave para a gente sair dessa sinuca que nós nos encontramos.
Okay, muito obrigado, Guilherme Campos.